tenha um juiz, né, um magistrado hoje no Brasil? Tem noção? Não sabe? Dr. Vladimir Polizio vai contar para você a partir de agora.
É o teto da magistratura nacional, né? O teto é R$ 46.366,19. É exatamente isso. R$ 46.366,19. Só que esse teto, Edmilson, a gente sabe que esse teto ele não é cumprido. Né? Esse teto ele é ultrapassado muitas vezes, né? Muitas vezes. Inclusive, recentemente o CNJ determinou que vários tribunais de justiça, inclusive o Tribunal de Justiça do nosso estado, o Tribunal de Justiça de São Paulo, justificassem, apresentassem informações sobre o porquê da maior parte dos integrantes do tribunal tem uma remuneração que ultrapassam esse teto, né? Tem um contra-cheque que ultrapassam esse valor estabelecido na Constituição Federal. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, como os outros tribunais de justiça do Brasil, também apresentaram as informações necessárias ao Conselho Nacional de Justiça, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, já aconteceu esse ano aqui de contra-cheque de desembargador chegar aos seus R$ 132 mil. Outro desembargador aqui no estado também já chegou em março R$ 226 mil. E veja, não são todos, né? Existem situações assim, mas a média ultrapassa o teto, né? Eu não vou aqui, o objetivo hoje da nossa conversa não é discutir sobre o teto da magistratura, não é isso, né? Não é isso. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já pediu informações para os tribunais de justiça, né? O TJ de São Paulo, inclusive, e as informações foram dadas e a coisa segue, né? E a vida que segue. O que eu chamo a atenção é que esses valores são importantes para que a gente tenha em mente o preço da vida humana, de quanto custa a vida humana. Eu tenho aqui uma ação de indenização que eu fiz questão de separar para conversar hoje, porque é um caso bastante, bastante emblemático, bastante triste, mas que acontece, né? Que acontece dia sim e outro também nos nossos tribunais. Começou em 2021, em Ribeirão do Sul. Uma mulher, já com as suas 31 semanas de gestação, né, com 8 meses já de gestação, aqui tinha dor embaixo do ventre, o exame de ultrassonografia demonstrou ausência do líquido amniótico, demonstrou batimentos cardíacos fetais, né, ou seja, o coraçãozinho estava batendo, ou seja, esse exame demonstrou uma situação que demonstrava a necessidade de um encaminhamento imediato ao atendimento obstétrico. Mas esse encaminhamento, Edmilson, não aconteceu na data em que deveria acontecer. Não aconteceu em 22 de junho de 2018, quando tudo isso aqui teve início. Não aconteceu. Então, dia 22 demonstrava a necessidade desse encaminhamento. No dia 29, uma semana depois, ela voltou no atendimento do hospital municipal e foi determinada que não havia nenhuma necessidade de intervenção. Veja, aí ela já não tinha mais 31 semanas, ela tinha 32 semanas. Foi dito que não havia mais necessidade de nada, ela tinha que aguardar. Ela rejeitou essa determinação que foi dada pelo hospital e ela foi à Santa Casa de Ourinhos, que é o município vizinho. E lá foi feito um procedimento necessário. Não foi possível salvar a vida da criança. A criança nasceu morta. Então houve uma ação de indenização contra o município, contra o atendimento municipal, contra o hospital, contra o serviço médico do município, que fez do município de Ribeirão do Sul, que fez essa leitura equivocada, que viu que, embora o líquido amniótico houvesse baixado, viu, e que mesmo assim não havia necessidade de nenhum procedimento urgente, mas havia batimento, né? Então, a criancinha estava viva, mas não tomou providência nenhuma, os médicos, né, que estavam ali responsáveis. Então houve uma ação de indenização em 2021 contra o município, por dano moral. A família pedindo dano moral. Muito bem. Essa ação foi julgada procedente em primeira instância. O município foi condenado, ficou demonstrado, Edmilson, ficou demonstrado tudo isso que eu falei, não é só a versão de um lado, né? A prova técnica comprovou isso, né? A prova técnica comprovou que a gestante demonstrava essa situação, e a prova técnica comprovou de que o procedimento necessário seria o encaminhamento da gestante ao parto, né? Ao serviço de parto, para que a criança tinha possibilidade de estava tudo bem a gestação dela, embora houvesse essa redução do líquido amniótico. Bom, a perícia então constatou que foi erro dos médicos, né, dos maus médicos que fizeram essa análise errada, né, que erraram lá no município de Ribeirão do Sul, e o município então foi condenado a danos morais, ao pagamento de R$100 mil à família. R$100 mil. O juiz que analisou o processo, Edmilson, em primeira instância, condenou o município ao pagamento de R$100 mil por danos morais. Houve recurso, e o Tribunal de Justiça entendeu aqui a justificativa, analisando o que dos autos consta, né, analisando dano moral, quanto indenizatório fixado em R$100 mil, que comporta a redução para R$75 mil, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e aos parâmetros adotados por esta corte em hipóteses análogas. Ou seja, entenderam os desembargadores que R$100 mil é um valor muito alto para indenizar pela morte do filho, pela morte da filha, né, por erro médico. R$100 mil é muito alto. Tem que abaixar para R$75 mil. Esse é o entendimento dos desembargadores da primeira Câmara de Direito Público aqui do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, reduzindo o valor da indenização de R$100 mil para R$75 mil. Esses mesmos desembargadores que, veja, eu não vou generalizar, evidente que não, porque não sei qual é a remuneração dos desembargadores da primeira Câmara de Direito Público, isso também nem importa aqui, né? Não é essa a situação. Mas a indenização, enfim, foi reduzida de R$100 mil para R$75 mil. Por hoje é só, Edmilson. Até semana que vem, se Deus quiser.
Esse é o Dr. Vladimir Polizio Júnior, advogado, especialista em direito constitucional, conversando com a gente aqui no nosso Domingo Debate, o programa do trabalhador aqui na cidade. Você viu, né, o que ele disse ali. Tem desembargador aí que ganha até R$200 mil por mês, e o teto é de 46. E quando uma mãe perde um filho, a indenização que eles propõem é de R$75 mil. Não quer dizer, o salário de um desembargador vale mais que a vida de um ser humano, né? Que situação nós chegamos. O número de encomendas internacionais disparou após o fim da chamada taxa das blusinhas, que tributava com a cobrança de imposto de importação as compras com valor abaixo de $50, com alíquota de 20%. Segundo informações da Receita Federal, o total de remessas internacionais recebidas em junho deste ano, o primeiro mês completo sem a incidência da taxação, foi de 28,36 milhões. taxa das blusinhas era reprovada por grande parte dos consumidores brasileiros por encarecer produtos populares de baixo valor e reduzir a atratividade de plataformas internacionais.
Neste domingo acontece mais um tradicional Bazar da Nipo. Expositores de artesanatos, bijuterias, calçados, roupas, brinquedos, cosméticos, entre outros. Serviço de restaurante com os pratos da culinária oriental. Yakisoba, tempurá, sushi, obento, temaki, pastel e lanches. Bazar da Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí, em prol do Fundo Social. É neste domingo, a partir das 9 da manhã, Avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, em frente ao cemitério Parque dos Ipês. Entrada franca, com estacionamento. Prestigie.
Taust, seu paizão merece o melhor. Confira as ofertas. Só até segunda. Cerveja Mistel Lager, lata 350 ml, 2,99. Leite Longa Vida Líder, TP 1 litro, 4,65. Leite em pó Ninho, leve mais, pague menos, lata 380 gramas, 16,89. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, 18,88. Ofertas válidas até segunda. Para Sorocaba e Jundiaí. Taust. Faz toda a diferença.
Ouvinte Cidade, os golpes continuam, viu? Continua cada dia. Tem golpe do advogado, tem golpe de todo jeito. Ó, essa semana fui vítima de um golpe, não, de uma tentativa de golpe. E o cara fez uma ligação pra mim com imagem. Sabe aquela história do familhão? Tá, o cara que está sempre ali com o apresentador, com o Luciano Huck, acho que chama Renato, se não me engano, ele aparece numa imagem de vídeo, falando para mim que eu tinha ganho 50 mil reais no familhão, que eu tinha sido sorteado na Loteria Federal de domingo, e como ele faria para fazer o Pix para mim. Ele sabia o número dos meus Pix, né, das minhas contas Pix, sabia tudo. Só que daí ele perguntou para mim, o que você faz da vida? Aí eu contei, trabalho em rádio e tudo mais. Aí ele virou para mim e falou assim, é um cara instruído, né? Eu falei, na medida do possível. E aí, nunca mais retornou para mim, eu também não recebi os 50, porque era uma tentativa de golpe. Que ele viu, falou assim, o cara é meio instruído, o cara não, eu não vou perder meu tempo aqui com esse cidadão, porque não vai dar certo esse golpe. Mas, aí tem um monte, né? Tem uns que dá certo, né? Paulo Mendonça, presidente da Associação dos Aposentados, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia em especial a você, aposentado, pensionista de Jundiaí região. Pois é, Edmilson. Todo dia tem novo golpe na praça, né? E tem esses, né, que a gente já está até acostumado, né? Porque são várias as tentativas, né? E esse golpe do falso advogado, né? Que a gente sabe, né? Tem processos judiciais aí, que a pessoa tem um pouquinho mais de conhecimento e tal, ela entra lá no site do tribunal, pega as informações, né? E aí entra em contato com a pessoa. Você tem um processo assim contra a Previdência ou contra tal empresa, e o processo obteria isso, né? Nós ganhamos o processo. Só que para liberar o valor tem que ser recolhido uma taxa aqui de custas judiciais ou honorários advocatícios, né? E é aí que mora o perigo, né, mesmo? Então a gente, você quase foi vítima, né? Mas tem muita gente que às vezes não tem aquela malícia, não tá pensando em outras coisas, não pensa nessa questão do golpe. E aí acaba caindo, né? Então tem várias situações aí. Aqui na região de Jundiaí mesmo, a gente teve notícia aí de pessoas que tiveram prejuízo aí de mais de 100 mil reais com essa questão de golpe aí. Então, a gente sempre está alertando e vamos bater nessa tecla, né? Que essa questão, esse falso advogado, se alguém pedir informação, não forneça, né? Não forneça seus dados. Se você tem algum processo, compareça lá na associação presencialmente para saber qual a situação, né? Em que pé se encontra, se é necessário alguma providência, né? E também no sistema financeiro, naquele golpe do falso empréstimo consignado, né? Que a pessoa fala que tem um valor para ser liberado, mas tem que pagar uma taxa lá, bancária, alguma coisa nesse sentido, e pede para você, inclusive, informações, né, seus documentos, número de conta bancária, o PIX, né, para fazer o crédito para você. Então, vale aqui essa orientação, né? Não passe seus dados por telefone, não faça chamadas de vídeo, né, porque tem essa também, né? A pessoa faz uma chamada de vídeo, capta sua imagem lá e através dela acaba fazendo esses empréstimos aí, que com certeza quando você for conferir lá o extrato do seu benefício, vai verificar que tem débito lá que você nunca fez, né? Empréstimo que você nunca fez. Então, essa orientação a gente reforça porque toda semana, todo dia, tem novo golpe na praça e é importante você ficar alerta para não ser mais uma vítima desses criminosos, né, que a cada dia que passa estão se aperfeiçoando, né, e causando aí prejuízos a todas as pessoas, né. Não só aposentados e pensionistas, mas qualquer cidadão está correndo o risco, né, de ser mais uma vítima desses estelionatários aí, né, Adipeu?
Perfeito. Viu, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a gente fala em INSS, muitas pessoas têm o INSS como aposentadoria só, né? Ah, é lá que se aposenta, é lá que ou se machuca, né? E vai lá receber um benefício. Mas, além disso, o INSS faz muito mais, né?
Exatamente, Edmilson. A gente tem uma luta muito grande aí em defesa, né, da previdência social, né, a previdência no Brasil, porque muita gente pensa isso aí. Ah, aposentar está muito difícil, eu não vou conseguir mesmo, então para de pagar a previdência, né? A gente sabe que a aposentadoria é um dos itens, né, de quem faz essa contribuição, né, um dos fatores. Agora, hoje em dia está em moda, né? Todo mundo fala em ser aí um micro empreendedor individual, né? Ah, eu não vou ter patrão, né? Eu sou dono do meu negócio e não quero saber disso, não. Só que se a pessoa, digamos assim, vou dar um exemplo aqui, essas pessoas trabalham com entregas aí, né, de plataformas. Se ele não contribui, se ele não paga a previdência e vem a sofrer um acidente, como é que fica a situação, né? Quem é que vai bancá-lo durante o tempo que ele ficar parado aí, né? E aí que entra a importância da previdência, né? Então a gente sempre está batendo na tecla aí, não tem problema nenhum você ter o seu negócio próprio, né, seu empreendimento, mas não deixe de fazer sua contribuição com a previdência social, né? Não só para caso de uma aposentadoria, que, digamos assim, pode estar difícil, né, mas vai chegar o dia que você vai se aposentar, né? Você, pode demorar um pouco, mas consegue, né? Mas se você não faz essa contribuição e tiver algum problema de saúde, algum problema aí de acidente, aí fica mais difícil a situação, né? Então a gente sempre está passando esse alerta, fizemos aí manifestações já em defesa da Previdência, né? Que a gente sabe que a Previdência também, ela está sempre em risco, né? Tem muitos grupos aí privados, né? Sistema financeiro, por exemplo, está de olho na Previdência aí, mas está de olho não é para beneficiar você não, viu, associado ou você segurado aí da Previdência. Ele está de olho porque quer muito dinheiro que está em jogo e quer obter aí ganhos altíssimos, né, a custa aí do trabalho do brasileiro aí, né? Então, fique muito atento, né? Não tem problema, como eu disse, se você quer empreender, quer ter seu próprio negócio, não tem problema nenhum, é muito bom, mas não tire o olho, não deixe de contribuir com a Previdência, porque ela pode estar fazendo a diferença e ser muito útil para você em caso de um imprevisto aí, Edmilson.
Para a gente finalizar, tem viagem?
Temos muitas viagens aí, viu, Edmilson? A gente está com a agenda cheia aí, né? Tem inclusive um cruzeiro pela América do Sul aí, né? Então, você que gosta aí, quer fazer sua viagem, descontrair um pouco, vem aqui na associação, venha conhecer os destinos que a gente tem, né? Os próximos que a gente tem, tem inclusive um grupo aí, uma viagem aí no Festival da Linguiça, lá em Bragança Paulista, que quem conhece gosta muito, né? É muito divertido, né? Tem viagem para Caldas Novas, tem esse cruzeiro pela América do Sul, tem Praia Grande, Chapecó, então são muitos os destinos aí, e dá uma conversada com a gente lá, com certeza você vai estar encontrando aí aquela viagem que mais vai estar de encontro à sua seu anseio aí, né? Sua vontade de estar relaxando, curtindo um pouco, fazendo novas amizades e descontraindo. Então, as viagens aí é um dos atrativos que a associação coloca, né? Temos também aí aulas de yoga, ginástica, dança, hidroginástica, né? Então, dá uma passadinha lá, conversa com a gente, que você vai estar encontrando aí para passar momentos de lazer e também cuidar da sua saúde, que é muito importante nessa fase, Edmilson.
Você tem um excelente domingo.
Obrigado, Edmilson. Excelente domingo para você também, a todos os ouvintes, você, aposentado e pensionista, e até a próxima semana.
Esse Paulo Mendonça, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí Região, conversando com a gente aqui no nosso Domingo Debate, o programa do Trabalhador na Cidade. O Brasil registrou 1.843.604 acidentes de trabalho entre janeiro de 2023 e maio de 2026. Apenas entre janeiro e maio de 2026 foram registradas 222.139 ocorrências. Os dados são da ANANT, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Os números têm como base aí dados do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Para participar do nosso programa, o nosso convidado é Antônio Maltauro Facone, ele é presidente do Sindicato dos Ceramistas de Jundiaí e região e também presidente da Federação dos Ceramistas do Estado de São Paulo. Estamos aí já no mês de agosto e o nosso assunto é o seguinte: como está a situação dos ceramistas no estado? Toninho, bom dia, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Cidade.
Bom dia, meu filho, um prazer estar falando com você e seus ouvintes. É, a situação da cerâmica no estado de São Paulo, Jundiaí, é a sanitária, né? Tá andando. A gente não pode falar que tá todo vapor e não pode falar que também está ruim. É, ao nosso ver, está num momento razoável, está bom. Temos que ter vontade de vencer sempre na vida, né? E é o que nós esperamos sempre, que amanhã vai ser melhor. Então, a gente tem trabalhado muito, fechamos nossos acordos todos em abril, agora temos que esperar a sequência aí para ver os andamentos, passando a eleição, passando tudo isso aí, para ver como é que fica.
Qual que é melhor para a cerâmica sanitária? Primeiro semestre ou segundo?
Então, você sabe que a sanitária, ela é um braço da construção civil. Ela depende muito da construção civil. Se a construção civil está indo bem, nós também vamos junto, porque ela é um complemento, né? Mas o melhor momento da cerâmica é realmente de agora, de mais para o final do ano, comecinho do ano, depois ela dá uma caidinha, até a gente sempre brinca que é devido à nossa data base ser em abril, ela cai. Mas, num geral, ela tem andado assim, quase que normal o ano todo.
Ô, Toninho, eu quero saber de vocês, né, que é presidente de sindicato, que conversa com o trabalhador, qual a expectativa aí pro fim da 6x1 aí? Sai esse ano ainda, na sua opinião, ou não?
Sinceramente, eu acredito que não. A gente está torcendo bastante para que saia, e ela vai sair, mas eu acho que antes da eleição ela não vai sair. Se você sabe politicamente que fica quase que impossível tá sendo realizado a votações da escala 6, o fim da escala 6x1, né? Nós já temos a escala 6x2 e o que pega, segundo os empresários, é tá pagando, né? Eles não, eu acredito que eles nem estão esquentando muito em reduzir a jornada, mas sim continuar o mesmo salário. Então, a gente está aí esperançoso que ela vai passar, eu acredito que ela vai passar, mas isso vai ficar para depois das eleições.
Bom, fazer uma projeção aqui. Por exemplo, se Luiz Inácio Lula da Silva ganhar, sim, vai acontecer isso, né? Vai ter o fim da escala 6x1. Se Flávio Bolsonaro for o escolhido dos eleitores, aí acho que não acaba não, né? Vai continuar do jeito que tá. Você não pensa assim?
Você foi muito, muito inteligente. Realmente é isso que vai acontecer, né? Porque a gente vê que em prol do trabalhador tem poucos realmente que vestem a camisa do trabalhador. O trabalhador nesse país aqui é que paga tudo. Ele que trabalha para enriquecer cada vez mais o patrão, ele que dá produtividade, ele que dá qualidade, mas é o último ser ouvido. Então, a gente acredita que realmente a gente vai continuar aí na corrida.
Muito obrigado pelas informações que você tem aí, um excelente dia.
Obrigado. Mais uma vez por estar falando com vocês, seus ouvintes. Um abraço.
Antônio Maltoro Facone, presidente do Sindicato dos Ceramistas de Jundiaí Região e também presidente da Federação dos Ceramistas do Estado de São Paulo, conversando com a gente aqui no nosso programa. O pagamento do ressarcimento das cotas do extinto fundo PIS/PASEP teve aí um novo lote liberado nesta segunda-feira para 2.744 beneficiários. Segundo a Caixa, o total é de 7,5 milhões. O valor a ser depositado varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou e do salário que recebia. O Ministério da Fazenda calcula aí um valor médio de R$ 2.800 por pessoa. Tem direito aos valores quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público entre 71 e 88 e ainda não realizou o saque. Mas é preciso fazer a solicitação na Caixa por meio de aplicativo ou nas agências. Segundo, olha, não, isso aqui é importante, viu? Em caso de falecimento do titular das costas, das cotas, os herdeiros podem fazer a solicitação, mas precisam ter o número de inscrição do PIS e do PASEP do cotista para a consulta. Segundo o Ministério da Fazenda, ao todo, 26,7 bilhões de reais esquecidos do antigo fundo e 10,4 milhões de beneficiários têm direito a retirar o dinheiro.
Entregadores do iFood devem receber atendimento previdenciário do INSS em casos de acidentes ou adoecimentos no serviço. A determinação é da Justiça do Trabalho da Bahia, com base em pedido do Ministério Público do Trabalho. O órgão também processou a seguradora MetLife, parceira da plataforma. O procurador do MPT, Ivan Fonseca, destaca a falta de amparo dos trabalhadores em casos de acidentes.
Quando esses entregadores se acidentam, e eles vão procurar o INSS para receber benefícios como auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário, a resposta do órgão previdenciário tem sido negativa. Por quê? Porque esses trabalhadores não são formalizados nem como empregados, nem como microempresários individuais, o famoso MEI. Então, não apenas esses trabalhadores, mas como as famílias, as viúvas em casos de óbito, não conseguem acessar nenhum tipo de benefício previdenciário junto ao INSS.
Fonseca destaca ainda o alto índice de acidentes envolvendo entregadores da plataforma.
Há uma estimativa de que aconteçam por ano mais de 125 mil acidentes de trabalho apenas com os entregadores do iFood. A Justiça do Trabalho deu uma liminar, que vale para o Brasil todo, vale para todo e qualquer entregador do iFood, dizendo que se esse trabalhador ele se acidentar, independentemente de ele ter CAT ou não, independentemente de ele ter carteira assinada ou não, independentemente de ele contribuir para o INSS ou não, ele tem o direito de procurar o órgão e o órgão é obrigado a processar, a analisar aquele acidente e, se for o caso, enquadrar aquilo ali como um acidente de trabalho e garantir os benefícios dele.
Caso não cumpram a decisão, as empresas podem pagar até R$ 300 mil de multa, já o INSS R$ 500 mil por dia. Em nota, o iFood disse que a liminar foi concedida sem ouvir a empresa. Destaca que a decisão tem obrigações incompatíveis com o regime jurídico de autonomia entre a plataforma e os entregadores e que por isso vai recorrer. Também ressaltou que oferece seguros e auxílios diversos aos entregadores, o que, segundo a empresa, não foi levado em consideração pelo MPT no processo. O INSS informou que não foi notificado oficialmente da decisão. A MetLife não se manifestou.
Rafael Silva, esse foi o repórter que trouxe informações para o ouvinte Cidade. Olha, violência contra a pessoa idosa muitas vezes acontece dentro da própria casa, de forma silenciosa e praticada por pessoas próximas. Para garantir acolhimento, proteção e o encaminhamento adequado às vítimas, a Guarda Municipal de Jundiaí conta com a Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa, um serviço especializado que atua em apoio aí aos moradores com 60 anos ou mais. Jundiaí possui atualmente uma população estimada em mais de 80 mil pessoas com 60 anos ou mais. Sempre que há uma denúncia de agressão física, violência psicológica, patrimonial, negligência ou abandono, equipes da Guarda Municipal podem ser acionadas pelos telefones 153 4492 9060 ou pelo aplicativo 153 Jundiaí. Atuação da Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa integra as ações especializadas desenvolvidas pela Guarda Municipal de Jundiaí, ampliando o atendimento a públicos que demandam acompanhamento específico e fortalecendo a rede de proteção no município. Não é novidade para ninguém que os bancários são as grandes vítimas das doenças mentais alusivas ao trabalho. Dia 26 de maio desse ano, entrou em vigor e está valendo uma lei, né, que é a norma regulamentadora número 1 que trata desse assunto. Eu vou conversar agora com o diretor do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região, o Natalício Gomes da Silva, que é diretor da entidade, né? Mais conhecido por nós também como Natal. Natal, bom dia, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Cidade. Eu quero saber de você, como é que tá a situação do bancário quando o assunto é saúde mental? Bom dia.
Bom dia, Edmilson. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Cidade. É sempre um prazer aí estar conversando com você e com os ouvintes. E a gente já inicia esse papo falando, né, dessa questão de saúde, que infelizmente nós debatemos periodicamente, estamos lutando por um ambiente melhor de trabalho nas agências, mas por outro lado, infelizmente, os bancos eles têm sido uma fábrica de produzir pessoas com doenças mentais, admito. Infelizmente é o que acontece, né? Se na década de 90, por exemplo, 80, 90, a gente tinha as famosas LER, né, que é as doenças tendinites, tenossinovites, as lesões nos braços, nos punhos, nos ombros, hoje a gente tem então essa questão das doenças mentais que está pegando muito aí, né, síndrome do pânico, estresse, depressão, e a gente tem lutado muito contra isso, e a gente tem essa questão da NR, né, que é uma norma regulamentadora no Ministério do Trabalho, que não é uma novidade, né, porque essa NR, que fala dos riscos ocupacionais, ela é de 1978, e ela foi feita esse arremendo nela, né, que incluiu, então, os riscos psicossociais. Parece que foi feito aí de sob medida para os bancários, porque os bancários são a categoria que mais adoece por problemas mentais, Edmilson. Infelizmente, a gente tem esse dado, é um dado científico, né, que o INSS comprova, mostrando os números de afastamentos hoje, e essa norma, ela vem justamente para tentar coibir isso, né, e a gente sabe que hoje, aquela atividade contínua que se tinha nos bancos, de estar carimbando, escrevendo, digitando, não é mais isso. As pessoas elas ficam muito pressionadas para vender produtos e fazer negócios, porque é dessa forma que os bancos lucram, e aí as cobranças são excessivas, as metas são excessivas, e as pessoas ficam cada vez mais doentes. Então esse é o nosso papo de hoje, Edmilson, é o nosso início de conversa, e dizendo que essa norma, né, ela vai justamente falar dos riscos de psicossociais dentro do trabalho, né? Então a norma, ela, o empregador, ele tem que prever isso no PCMSO, que é aquele programa de controle médico de saúde ocupacional, né? E a gente tem uma grande questão, né? Aí se eu estiver falando muito, você me corrija aí, tá, Edmilson?
Ah, nós temos 10 minutos de papo aqui.
Aí a gente tem uma grande questão, porque hoje as empresas, elas querem lucrar, né? E o objetivo das empresas, obviamente, é lucrar com baixo custo. E aí esse lucro, ele acaba interferindo na saúde do trabalhador, porque não protege o trabalhador, né? E quando você quer lucrar a qualquer custo, você tem que prever a proteção também dessa pessoa que te ajuda a construir esse lucro. Isso não tem acontecido nos bancos, né? Porque isso, não teríamos esse reflexo desse tanto de afastamento que nós temos, né? E o risco ocupacional, ele começa na estrutura de organização do trabalho, na estrutura de atendimento, na estrutura ergonômica, né? Então tudo isso tem que ser visto, né? E o grande problema hoje dentro dos bancos é uma doença que chama assédio, né? É o assédio estrutural, é o assédio dos gestores, porque as metas, elas são cobradas não diariamente, mas dioturnamente durante o dia, né? Então de manhã é cobrado, no meio do dia é cobrado, à tarde é cobrado, se não entregou, a pessoa muitas vezes não pode nem ir embora enquanto não fechar a meta do dia,
né? Natalício, mas isso, então, também isso também afeta o INSS, né? O INSS não vê isso e não cobra os bancos, fala, opa, tem coisa errada aí, entendeu? Muito exatamente. Afastamento.
E aí, não, afeta a sociedade, porque quem é que abastece o cofre do INSS? São as pessoas que estão trabalhando registradas, entendeu? Então, olha só, por que que o Ministério do Trabalho vai regulamentar a NR1? Porque existe um déficit lá no INSS de um monte de gente afastada, que o INSS tem que pagar a seguro assistencial para essas pessoas, porque não consegue trabalhar, e quem paga essa conta somos nós que contribuímos para o INSS. E quem gera essa conta é justamente esse empregador que não tem responsabilidade, que cobra demais, que estoura esse trabalhador lá na ponta, e quem paga a conta é a gente, que é a sociedade. Então, a NR, ela vem tentar coibir isso. E olha que interessante, Edmilson, né? Essa norma, ela já foi, os empresários, eles tiveram mais de um ano para regulamentar, né? Isso não é novidade. Então, ela já vem sendo discutida há muito tempo. E aí, a gente tem os empresários, e aí, leia-se a Fiesp, né, do Estado de São Paulo, entrou com uma ação para poder cancelar essa norma. Olha que absurdo, né? E a gente tem também uma outra ação dos empresários do Supremo Tribunal, pedindo para suspender a multa para aqueles empresários, para aquelas empresas que não estão cumprindo a NR1, entendeu? Então, olha que absurdo, em vez de proteger o seu trabalhador, eles querem fazer com que não haja penalidade, que não haja regulamentação, para que se continue como está, né? Então isso é realmente vergonhoso, porque a base da sociedade, né, econômica da sociedade, é o trabalhador, é aquela pessoa que luta, que produz, que leva seu pão de cada dia, todo dia para casa. Infelizmente, isso não vem acontecendo no Brasil, e a gente tem um grande número de pessoas adoecidas.
Ô Natal, nós estamos vivendo aí a campanha salarial dos bancários. Está na convenção coletiva essa situação aí dos bancários?
Então, cara, isso está previsto, o combate às metas abusivas e o assédio moral dentro da nossa convenção coletiva. Mas o que a gente escreve muitas vezes não é o que se cumpre, né? Diariamente a gente recebe denúncias de assédio nas agências, e não só nas agências, mas também nas empresas, a gente tem conhecimento disso. A gente assina um acordo, o empresário sabe, o empregador sabe que não pode fazer, e na ponta faz, né? E aí isso vai gerando uma cadeia, né? Então vai girando uma roda que a gente tem que estar todo dia enxugando gelo. Olha, tem um problema aqui, vamos resolver, tem um problema lá, vamos resolver, mas isso está previsto dentro da nossa convenção coletiva. E também acaba sendo prejuízo para o próprio empregador, porque todas as vezes que um trabalhador fica doente, ele se afasta. E quando ele se afasta, fica menos um para trabalhar na ponta. Olha que coisa horrível, né?
É verdade.
Então, se todo mundo fizesse a sua parte, o trabalhador ia ser beneficiado e o próprio empresário ia ser beneficiado, né? Então, a família desse trabalhador ia ser beneficiada porque não teria um pai e uma mãe doente dentro de casa. Olha que coisa grave da sociedade. Então, quando a gente pensa em saúde do trabalhador, a gente pensa numa construção de sociedade. E aí tem pessoas que não entenderam isso, né? Que só quer lucrar, mas não pensam que por trás de tudo isso existe um filho, uma filha que não tem que acaba tendo um pai doente dentro de casa, existe um trabalhador que está afastado, existe uma sociedade que paga essa conta, né? Então nós queremos implementar, que essa norma seja implementada, né, que o Supremo, né, e aí leia-se, né, o ministro, infelizmente, um ministro de direita, né, que esse André Mendonça, que ele suspendeu a multa das empresas que não implementarem a NR1, né, essa multa está suspensa por 90 dias, e para que isso entre em vigor de fato e que os órgãos competentes, aí a gente, os sindicatos, o Ministério do Trabalho, o próprio Sereste, o INSS, faça a cobrança e as empresas implementem, né? E é muito bom, porque se der certo isso de fato, e eu torço para que isso ocorra, a gente vai evitar muita doença, doença mental no Brasil relacionada ao trabalho.
Perfeito. Natal, quero agradecer você e não vai faltar oportunidade para a gente debater mais esse assunto, que é um assunto muito interessante e que ainda vai dar muito pano para a manga, tá? Mas eu agradeço você hoje, grande abraço para você, que você tenha um excelente dia.
Obrigado, Edmilson, pela oportunidade, e dizer que a gente está aí de portas abertas não só para o trabalhador bancário, mas para qualquer outro trabalhador que tiver dúvida. A gente está lá com o nosso jurídico lá também para dar apoio para quem precisar, a gente orienta e a gente está junto, né? A luta do trabalhador é uma luta de todos, é uma luta de uma construção de uma sociedade para todo mundo. Então, quando a gente pensa no coletivo, a gente consegue construir um mundo melhor. E é muito legal ter esse espaço dentro da Rádio Cidade para a gente debater esse assunto. Um abraço.
Esse é o Natalício Gomes da Silva, ele é diretor do Sindicato dos Bancários e conversou com a gente, trouxe informações importantes para a gente aqui no nosso Domingo Debate. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no Palácio do Planalto o projeto de lei que cria o chamado Pix Pensão. O mecanismo permite aí automatizar o pagamento da pensão alimentícia por meio do sistema de transferências instantâneas do Banco Central. O objetivo é tornar o pagamento da pensão mais rápido, reduzir a inadimplência e evitar que beneficiários precisem recorrer à justiça sempre que houver atraso. Além do Pix Pensão, Lula sancionou outras três iniciativas dentro dos esforços do Pacto Nacional contra o Feminicídio, lançado no início do ano. Então, Ligue 180, né, de autoria aí da deputada Laura Carneiro. Esse projeto de lei obriga o governo a divulgar aí canais, né, oficiais de serviço telefônico do 180, voltado aí a denúncias de violência contra a mulher. E o nosso Domingo Debate de hoje termina aqui. Prometemos voltar no próximo domingão, logo após o Afonso Pereira e o programa Bairros da Cidade. Vem aí o Cidade Notícias e, na sequência, uma mensagem musical com o doutor José Carlos Figueiredo Brito. Que você tenha um excelente domingo. Fique com Deus e até domingo que vem.
Rádio Cidade, jornalismo com prestígio, qualidade e credibilidade. Não é fruto do acaso. Cidade, Rádio Cidade, líder em jornalismo.
Rádio Cidade, AM.
Líder de audiência.
Cidade.
É uma conquista diária. Rádio Cidade, 730 AM. Compromisso com a informação. Líder de audiência no rádio de Jundiaí região.
Tauste, seu paizão merece o melhor. Confira as ofertas. Só até segunda. Cerveja Mistel Lager, lata 350 ml, 2,99. Leite Longa Vida Líder, TP 1 litro, 4,65. Leite em pó Ninho, leve mais, pague menos, lata 380 gramas, 16,89. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, 18,88. Ofertas válidas até segunda. Para Sorocaba e Jundiaí. Tauste, faz toda a diferença.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo. Rádio Cidade Jundiaí, informação total.
O Brasil atingiu por 2 anos consecutivos os critérios internacionais para eliminar a transmissão da hepatite B de mãe para filho como problema de saúde pública. Nesse período, menos de 0,1% das crianças de até 5 anos apresentaram infecção ativa pelo vírus, resultado que atende o parâmetro internacional estabelecido para certificação. Um dos principais indicadores é a prevalência de infecção ativa pelo vírus em crianças de até 5 anos, identificada pelo exame HB-SAG. Para a eliminação da transmissão como problema de saúde pública, esse índice deve ser inferior a 0,1%. Outro indicador é a cobertura de pré-natal, deve ser igual ou superior a 95%. No Brasil, mais de 98% das gestantes realizaram acompanhamento pré-natal em 2024 e 2025. Os resultados refletem medidas de cuidado ofertadas no SUS durante a gestação e após o nascimento. Segundo critérios da OPAS-OMS, as metas de cobertura vacinal precisam ser mantidas por pelo menos 2 anos consecutivos. A vacinação contra hepatite B nas primeiras horas de vida alcançou cobertura de 97% em 2024 e 100% no passado, acima do mínimo de 90%. A eliminação da transmissão vertical da hepatite B faz parte de uma estratégia internacional de enfrentamento às infecções. Após receber em dezembro do ano passado a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV, o Brasil assumiu o compromisso de até 2030 eliminar problemas de saúde pública e demais 4 infecções de transmissão vertical: hepatite B, sífilis, doença de Chagas e HTLV, consolidando o país como referência mundial da prevenção dessas doenças.
Hepatites virais. Esse é o nosso assunto agora, o nosso contato com o Dr. Danilo Duarte, infectologista do Hospital Regional aqui de Jundiaí. Doutor Danilo, como é que está o senhor? Tudo bem?
Bem, graças a Deus. E você?
Tudo ótimo. Eu quero desde já, doutor, agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Rolando a campanha nacional de conscientização, prevenção e diagnóstico das hepatites virais, é isso, doutor?
Isso mesmo, anualmente a gente comemora esse mês, que representa um tema tão importante, né, para a sociedade.
Não tenha dúvida, é uma doença muitas vezes silenciosa, como dizem, doutor Danilo.
O grande problema é que quando o paciente, a maioria dos pacientes, quando adquire uma hepatite viral, tende a ter sintomas inespecíficos, mal-estar, indisposição, náusea, vômito. Dificilmente tem um quadro clínico muito florido e faça o médico pensar logo no início. E aquelas que podem cronificar, ou seja, podem permanecer pro resto da vida, particularmente hepatite B e hepatite C, vão mostrar sintomas numa fase muito avançada da vida. Uhum. E aí o paciente já pode estar com cirrose, com comprometimento hepático mais severo, e aí o tratamento já fica bem mais comprometido.
Mais comprometido. Quer dizer, então, assim, quando tem sintoma no início, muitas vezes é confundido com outras coisas chamadas comuns do dia a dia, a pessoa às vezes nem percebe, nem vai buscar um diagnóstico um pouco mais apurado, e quando percebe que a coisa está realmente pegando, já pode ser um quadro mais evoluído, com inclusive comprometimento do fígado, e até, de repente, indo para uma questão de até de transplante, né, doutor Danilo?
Perfeitamente. E a evolução da doença, ela pode decorrer muitas vezes pode na fase aguda, pode ser muito rápido, mas a grande maioria na fase crônica, ela denota vários anos. Então, nesse período, o paciente permanece oligossintomático, com sintomas inespecíficos, e acaba negligenciando a possibilidade de fazer diagnóstico adequado, inclusive o tratamento que muitas vezes leva à cura.
Doutor Danilo, o Brasil registra grande número de casos?
O Brasil ainda tem uma dificuldade grande de controle. A gente tem bolsões, né, de transmissão de alguns tipos de hepatite. Por exemplo, a região norte, a região amazônica, é uma bolsão de transmissão de hepatite B, apesar de que é uma doença quase 100% prevenível através da vacinação. E nas grandes metrópoles, a gente ainda tem uma taxa de transmissão de hepatite C bem alta. Já a hepatite A também é uma doença que é imunoprevenível, né? Prevenível através de vacinação, e a vacina consta no Programa Nacional de Imunização, mas grande parte dos adultos ainda não é imune, não recebeu a vacina quando era criança. Então, vira e mexe a gente vê alguns surtos, alguns episódios repetidos em alguma cidade, principalmente grandes centros, visto a forma de transmissão dela.
O senhor citando algumas variantes, né? São vários os tipos de hepatite, doutor Danilo?
Então, a hepatite por si só é uma inflamação do fígado, assim como a amidalite é uma inflamação da amígdala, a hepatite é uma inflamação do fígado. Tem várias causas, pode ter hepatites infecciosas e não infecciosas. Das infecciosas, as principais são essas que a gente está conversando, que a gente chama de hepatites virais, são as mais famosas. Elas são nomeadas, a nomenclatura delas, vai de A, as principais delas, vai de A até AE, A, B, C, D e E. Elas têm formas de transmissão diferentes e também evolução da doença diferente. Elas divergem um pouquinho entre elas.
O senhor citou a questão de vacinação, né? A vacinação que está disponível aí na rede pública, ela previne quais tipos dessas infecções, doutor Danilo?
A gente tem no Programa Nacional de Imunização a vacina para hepatite A, para todas as crianças nascidas em território nacional, e para alguns adultos com comorbidades, a gente também indica, e a gente também tem a vacina para hepatite B, que também é uma vacina universal para todo o recém-nascido, nascido em território nacional, já é ofertado a vacina de hepatite B ao nascimento, para que ele já começa a receber o esquema o mais rápido possível. Já as hepatites C, D e E, infelizmente a gente não tem, não existe vacina no mundo, né? Então por isso a gente não tem disponível no Brasil.
Vamos lá, quais exames rotineiros, doutor Danilo, podem diagnosticar uma inflamação aí no fígado e hipoteticamente um tipo de hepatite?
A gente pode fazer os exames que a gente chama de inespecíficos, né? Que são exames que vão mostrar alterações no fígado. Então, ultrassom de abdômen, transaminases, que a gente fala, que são ALT, AST, TJ, TGP, são enzimas, né? São substâncias que ficam dentro das células do fígado, e quando a gente tem uma inflamação no fígado, uma hepatite, seja viral, infecciosa ou outra causa, eles vão alterados, vai chamar a atenção do médico de que ele precisa investigar, e provavelmente dentro de diagnósticos diferenciais ele vai pensar em uma hepatite viral. A gente tem propriamente as sorologias, né? Como o nome diz, você colhe o soro do paciente, colhe o sangue do paciente e você vai pesquisar especificamente aquele tipo de hepatite que você está pensando, dependendo de qual foi a exposição que o paciente tem. Então, dentre essas cinco principais, que é A, B, C, D, E, a E é muito rara. A D, ela é mais restrita à região norte, porque ela precisa, aqui no Brasil, historicamente, ela sempre foi restrita à região norte. E ela precisa, o vírus da hepatite precisa obrigatoriamente que a pessoa tenha o B para que o vírus da hepatite D possa se replicar. Então, basicamente, a gente sempre está falando das três principais. São a B e a C. Qual é a grande diferença? A hepatite A, ela é transmitida, que a gente chama fecal oral. O que é fecal oral? Você elimina o vírus pelas fezes, a pessoa vai ingerir através de água, alimentos contaminados, ou mesmo a mão, que não higienizou adequadamente, e você acaba ingerindo. Inclusive, a gente tem surtos que acontecem, às vezes, inclusive, através de exposição sexual, por causa dessa transmissão fecal-oral, dependendo da prática sexual que a pessoa realizar. Então, a gente tem essa exposição fecal-oral. Essa é a hepatite A. Ela não cronifica, ou seja, a grande maioria das pessoas vai curar, é uma mínima porcentagem, pode ter uma forma fulminante, que é uma forma aguda, grave, que pode levar a óbito e muitas vezes ao transplante. Mas isso são raríssimos casos. A enorme maioria vai curar com o decorrer dos dias, das semanas, e a pessoa vai ter a infecção resolvida. E a hepatite B de bola e a C de casos, essas sim podem ser crônicas. O que são crônicas? São apenas que podem perdurar pelo resto da vida. E qual é a grande diferença entre as duas? A principal diferença é a forma de transmissão. A hepatite B de bola, ela tem uma transmissão predominantemente por contato com sangue contaminado ou relação sexual desprotegida. Então, é muito comum contato entre pessoas da mesma casa. Às vezes você vai compartilha, você vai e coloca a mão no sangue, a pessoa que mora com você, ou a pessoa compartilha objetos de uso íntimo, ou através de relação sexual desprotegida. Já a hepatite C, a transmissão sexual é extremamente rara, é muito incomum, e a principal forma de transmissão é através de uso de drogas endovenosas e principalmente por compartilhamento de objetos que perfuro cortante, que a gente chama, que furo e que corte. Quais são os principais objetos? Alicate de unha, gilete, até mesmo escova de dente pode transmitir. Então, a gente tem objetos de uso pessoal, porque a pessoa pode estar transmitindo e pode não ter sintoma nenhum, e você vai compartilhar com aquela pessoa e acabar não sabendo. Então, basicamente, são essas as diferenças entre esses diferentes tipos.
É por isso que é importante, né, as pessoas procurarem profissionais que estão atentos e profissionais que seguem, né, a risca, essa questão do esterilização de material, né, o doutor citou a questão de alicate de unha em profissionais da beleza aí, né, manicures, pedicures e afins, né, barbearias e tal, tomar esse devido cuidado. O tratamento é disponível pela rede SUS, pelo Sistema Único de Saúde, doutor Danilo?
Sim, Paulinho, tem todos, tanto para hepatite B quanto para hepatite C, que são aquelas cujo tratamento medicamentoso existe, são disponíveis pelo SUS, os tratamentos são eficazes, particularmente da hepatite C, a gente tem uma taxa de cura acima de 90%, a hepatite B a gente está evoluindo ainda no tratamento, em breve, assim, em médio prazo, a gente vai ter drogas novas que vão aumentar bastante a taxa de cura, mas tanto para hepatite B quanto para hepatite C, o medicamento é fornecido pelo SUS.
Doutor, você citou, né, um tipo de hepatite que é muito comum, surtos na região norte, muito por conta de questões de saneamento básico inadequado e coisa parecida, doutor?
Particularmente, essa hepatite que eu comentei, que é a hepatite B, ela tem uma transmissão semelhante da hepatite B, então a gente entende que é um conjunto de fatores, né? É uma taxa de cobertura vacinal baixa, uma taxa de transmissão intradomiciliar grande, baixo nível socioeconômico, a gente sabe que aumenta bastante o risco de compartilhamento de objetos de uso íntimo, diminui procura por serviços de saúde especializados. Então, o conjunto de fatores, no decorrer dos anos, foi tornando essa região como um bolsão de hepatite B e B ou Delta, né? Pode chamar de qualquer forma.
O doutor, a famosa que é muito comum, né? Ainda mais hoje com alimentação, hoje em dia, muitas vezes as pessoas se alimentando mal, né? A famosa gordura no fígado pode evoluir para uma hepatite ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
A gordura do fígado, né? A gente chama a NASH, né? A extrato hepatite não alcoólica, né? Ela é uma doença polimetabólica, né? Você tem um distúrbio, geralmente é associado a hábitos alimentares, ingesta alcoólica, sobrepeso, algumas distúrbio de lipídios, né? Triglicérides, colesterol, mas ela vai causar uma inflamação no fígado, mas não tem a capacidade de causar uma hepatite viral. Você pode ter situações sobrepostas, né? Você pode ter uma esteatohepatite, né? Gordura no fígado e contrair uma hepatite viral e aí com certeza o quadro tende a ser mais delicado. Mas você pode ter uma hepatite só pela esteatose, né? Só pela gordura do fígado, que aí entra no capítulo das hepatites não infecciosas.
Entendi. Agora, sem dúvida, diante de tudo isso, né, doutor Danilo, a conscientização é ainda o melhor caminho, né?
O importante é que as pessoas procurem até, a gente fica muito preocupado com quando fala o termo silencioso, que a gente dá a impressão de que nunca vai ter sintoma nenhum. Vão ter, mas vai ser a minoria das pessoas que vai apresentar sintomas em fases iniciais. Então, é sempre importante que dentro dos exames de rotina, o seu médico, a mulher quando vai no ginecologista, o homem quando vai no seu urologista, no clínico geral, que peça a triagem de hepatite, que saiba sua condição vacinal, se você precisa tomar vacina, se você não precisa, se você já recebeu, se você não recebeu, porque muitas vezes acontece o paciente imagina, ah, mas eu já fiz exame de sangue e nunca detectou nada. Mas não é um exame de sangue simples que vai detectar, são exames muito específicos. O médico precisa pensar naquela doença para pedir aquele exame. Então, muitas vezes você precisa rolar, acontecer uma provocação do bem, né? Chegar para o médico, doutor, posso colher exames? Não só de hepatite B, hepatite C, HIV, dependendo de qual é a condição da pessoa. Às vezes você convive com um familiar com uma idade mais avançada, que na época dele com certeza não tinha vacina, e ele pode ser portador de hepatite, você pode ter contraído e nunca ficou sabendo. Então, que você não se prive de fazer o diagnóstico, e quanto mais breve no curso da doença o diagnóstico for feito, com certeza maiores são as chances de cura.
Maravilha. Doutor Danilo, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, seu tempo aqui na nossa programação. Muito obrigado. Forte abraço para o senhor.
Igualmente. Agradeço muito pelo convite e um grande abraço.
A gente que agradece. Doutor Danilo Duarte, infectologista do Hospital Regional de Jundiaí, que falou ao jornalismo da cidade.
Os avanços científicos contra o HIV nunca foram tão promissores, mas o mundo pode estar diante de novo agravamento da epidemia. É o que alerta o relatório especial Unidas e Unidos para acabar com a AIDS, divulgado